A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Guzman.
Galera, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, estamos começando mais um Cultucada aqui pela mais livre de todas, no Dial AM930, aqui no Facebook, também no Instagram, no meu pessoal, e em breve também virará um podcast no site da Rádio Cultura. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, estamos no ar hoje com mais uma daquelas série O Mundo Pós-Apocalipse, onde a gente faz uma série de releituras das entrevistas que a gente realizou antes da chegada do coronavírus. Antes da gente apresentar aqui o nosso convidado, eu tenho uma informação aí para vocês que conhecem pessoas, migrantes, refugiados, que estão encontrando dificuldade em aprender português. A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba está disponibilizando um curso gratuito. Ele começa no dia 6 de agosto e as aulas estão disponíveis nos canais 4.2 e 9.2 da televisão aberta e também na TV Escola do YouTube. Então, se você conhece pessoas que precisam aprender português, passe essa informação para frente. A gente precisa também ajudar pessoas que estão aí no nosso país, que escolheram morar aqui, a aprender a nossa língua, que, vamos combinar, não é muito fácil. Agora sim, com ele, Saulo Sou, esse homem incrível, multitalentos, que já antes da pandemia era um cara assim, multi em todos os sentidos, agora só aumentou aí a gama de tarefas que faz, né, de talentos. Ele se diz, né, que tem alma de artista, e se a música e o teatro não são os canais, né, de escoamento dos seus talentos, é porque deve ser assim, é impossível fugir. Ele é multiartista, músico, compositor, cantor, ator, arte-educador, produtor musical e fotógrafo. Ele já compôs trilhas sonoras para espetáculos de dança, ele é artista do corpo, do pé no palco, desde 2013. Ele é artista também na Haas Companhia de Arte, produtor musical do estúdio de dança da Juliana Ribeiro. Enfim, um currículo vasto, podemos citar, já participou do Mecanismo, da Netflix, enfim, lançou o álbum em 2019, o álbum Olho, junto com o produzido, né, pelo Gustavo Arturi. A gente fez assim, um monte de coisa, reinventou, virou professor, virou fotógrafo, e vamos conversar agora com ele, porque nada melhor do que ele mesmo para contar essa história pra gente. Boa tarde, Saulo.
Boa tarde, Mi. Boa tarde, gente aí, rádio. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Estivemos lá atrás, né? E aqui agora, nossa, você falando isso, já, né? Porque eu li isso, né? Mas agora ouvir isso é falar, caraca, né? Que potência que é poder ser você mesmo, né? Nesse mundo, né? É uma potência, né? Né? Pô, olha só, esse currículo aí, ele é pequenininho, né? Pequenininho, perto de muita gente, mas pra minha história ele é...
É toda a tua história resumida em algumas poucas linhas, né?
Sempre busquei isso, né? Enfim, Mi, quando você falou ali do Saulo Sou tem alma de artista, né? E se a música e o teatro são os canais de escoamento dos seus talentos, porque assim deve ser impossível fugir, foi meu amigo Otávio Linhares. Conhece o Otávio?
Conheço, grande escritor.
Grande escritor, ator, músico também, compositor. A gente fez um show em 2015, onde ele fez a direção geral, dramatúrgica do show. Era um show espetáculo, assim, né? E ele escreveu isso e me deu de presente. E eu aceitei e uso, vou usar para sempre, né? Mas enfim, estamos aí nessa.
Tudo bem. Saulo, você veio no Cultucado um pouco antes, né, do final de 2019, um ano que já não era muito bom, era um ano que já estava um pouco penoso, né, para quem trabalha com algum setor da criatividade, né? Então a gente falou muito da autogestão e aí autoprodução e de correr atrás, redes sociais. Você nos apresentou o TikTok, e queria que você falasse um pouco como você recebeu aí essa notícia e como que a pandemia impactou aí na tua carreira, nos teus planos.
A notícia pandêmica, né? Quando ela chegou. Uhum. Nossa, Michelle. Ai, vamos lá. Então, a gente trabalhou junto já, né, no lançamento do meu disco, O Olho, né? Tava bem focado na música, né? Ainda estou, né? Mas eu tava muito focado na música, lançando o álbum. Tava dando início a uma série de shows, assim, propostas de turnê, né? E a gente tava aí, eu falei, nossa, agora tá, né? Tá, acho que agora vira a chave. Era esse o meu pensamento. Esse volume, essa equalização, esse ganho, né? Vai ser agora. E, enfim, ainda 2019 estava ainda nesse mar, né? Meio nebuloso, que é ser artista, né? Que uma hora você tem bastante coisa, outra hora você não tem muita coisa, né? Em 2020, eu entrei em 2020 com uma proposta e para ser professor de teatro, né, num colégio. E a proposta já aceita, né? Eu tô lá até hoje ainda, mas eu iniciei um trabalho lá no colégio e deu 2 semanas, veio a pandemia. Então eu tava com uma proposta de vida, de horário, dentro da arte ainda, né? Porque, como eu disse ali, o teatro e a música são os canais de escoamento. Então, elas, para mim, elas estão juntas, assim, né? Essas duas linguagens. E aí vem a pandemia, cara. Na lata. Né? E eu não tive, sei lá, 2 semanas de... Já estava conquistando alunos, né? Para aplicar as aulas de teatro, meu conhecimento. E a pandemia chegou e eu falei, bom, vai durar 14 dias. Vai durar um mês, né? E aí eu comecei a gravar aulas com a minha câmera e enviava para os meus alunos, né? Com a câmera, gravava aula e enviava para os meus alunos. Até que surgiu a possibilidade do Zoom, né? Só que eu só fui dar o giro, assim, eu fiquei de março até junho num giro, assim, pra dentro, assim, tipo, não sei o que eu vou fazer mais, né? Eu gravava as aulas, enviava para os alunos, mas não tinha muito contato. Acho que tava todo mundo reaprendendo muita coisa ao mesmo tempo. E em junho para julho, assim, mesmo nessa época, assim, eu tava no quarto um dia, olhei assim, eu falei, não, tá, não é isso, não é por aqui, vou girar esse voluminho, vou dar esse giro. E olhei pro quarto, pra estrutura do quarto que eu estava. Olha, estruturalmente, não só no sentimental, no mental. Sim. Eu olhei pro quarto e falei, esse quarto onde eu estou agora precisa mudar. E eu comecei a mudar. Comprei tinta, tirei prateleira, deixei ele um quarto artístico. Ele não era, porque a gente sempre está no teatro, na sala de ensaio, faz tudo fora. O meu quarto não estava um quarto artístico, né? Um quarto preparado.
Ah, um quarto com que fosse um quarto cenário, você disse.
Um quarto mais simples, né? Mas ele não estava deixando, ainda inverno, tudo ao mesmo tempo, ele não estava deixando eu, não tinha espaço, a cama ali, o que eu faço, né? E eu dei uma guinada nesse quarto, ao mesmo tempo que eu pintava as paredes desse quarto, eu criei um curso.
Adoro.
que foi?
Não, adoro, eu gosto desse movimento, quando a gente coloca o nosso externo em movimento, a gente começa a elaborar várias soluções novas, assim, soluções, ideias que já estavam aí no ar, a gente consegue fazer download mais fácil, né?
Nossa, que legal você falar isso, porque eu dei uma oficina agora de manhã e vou dar uma agora à tarde. Que o ápice da oficina é o download de palavras, de ideias. Só para tudo tá certo. Então, completando lá, eu escrevi um curso durante esse processo de mudança e pintar e reformar o quarto, né? Então, eu deixei o quarto criativo. Olha só que doido. E nesse momento de fazer tudo isso, eu sentava, daí enquanto eu não estava trabalhando no quarto, na reforma, eu sentava e escrevia um curso de criatividade, que era usando as técnicas e ferramentas do teatro, mas não era o teatro em si, era um curso de criatividade. Mas eu uso todas as ferramentas do teatro. Aí foi o momento que eu abri tipo, outros olhares, porque o meu quarto ficou preparado para fazer foto, fiz foto dentro de casa, vi gente de São Paulo fazer foto comigo. Aí que eu coloquei essa palavra fotógrafo, porque eu já tirava umas fotos, né? Para Ju, para mim, fotos de teatro, fotos de dança. E acho que todo mundo estava começando a entrar nesses movimentos de automarketing, da imagem. Pô, tem gente que não tinha rede social, que teve que entrar na rede social, né? Sai de uma empresa, abre uma outra, enfim. Professor dando aula na câmera, como que se relaciona com a câmera. Então eu criei toda uma história aí para potencializar e abrir esse curso. Quando eu abri esse curso, eu comecei a fazer foto, curso, começaram a surgir trabalhos. Né? Tive alunos, daí vieram os editais, né, Mi? Os editais de... E aí a gente construiu... Eu participei de editais, cada um em suas casas, as ideias foram outras, então você... Como tem o olhar do fotógrafo também, o olhar do artista, a câmera do celular já vira uma outra proposta, que já dá um take, que já vira um clipe, que já vira um projeto que você manda para edital. Eu acho que era, sei lá, setembro, eu tinha mandado... projeto para uns 13 editais já. 13, 14 editais. Não passei em todos, óbvio, né? Quem que passa em tudo, né? Passei nos 4, 5, assim. Então, esse combo, música, clipe, lançar música, dar aula, teatro, criatividade, fotografia, editais, isso me deu um novo respiro, mesmo dentro de casa. E o meu quarto, que naquela época, né, que agora eu me mudei, mas esse quarto, ele ficou um quarto assim, tipo. Eu fiz até espetáculo online, Clarice Inspira Sim, a gente fez dentro do quarto, né? Então, pelo Zoom, né? Eu, a Vanessa, a Aline, Fátima, uhum. Pedro Bonassim, Nath, fizemos um espetáculo dentro do quarto, cada um em suas casas, né? Então, esse foi um giro assim, bem legal, assim, na pandemia, assim, que eu encontrei, assim, né?
Os teus talentos te salvando do fracasso. Do fracasso, não. Mas do... De estar, né, de acabar, assim. De continuar assim. Você acha que pra ser artista hoje é necessário... A gente já fez essa pergunta, eu faço sempre. É necessário, né, você ter vários talentos e não só... Desenvolver apenas, eu sou músico, então eu só vou tocar. Não existe mais isso, né?
Não existe. Antigamente existia, né? No tempo do Tim Maia, no tempo da galera lá antiga. Eu só sou artista que chega no palco, né? Hoje não dá. Hoje você precisa entender, né, de muita coisa fora o seu. Vamos pegar da música, assim, vamos falar da música. Né? Saúde.
Obrigado.
Né? Eu toco e componho, né? E canto aquilo que eu componho, né? Eu até falo que eu sou cantautor, né? Não sou cantor. Ah, o cara é cantor. Não, né? Eu canto aquilo que eu componho, né? E aí eu faço o roubo do Lenine, né? Que ele fala que em muitas coisas ele nem consegue cantar aquilo que ele compõe, né? Outros também pra mim rola. Às vezes eu crio uma música que, tipo, nossa, não é pro meu, né, uma melodia, uma música que não tem que ser outro cantar, assim. Isso já aconteceu muito no teatro, né, quando eu componho pra cena. Mas enfim, o artista precisa entender do marketing, de rede social, de orçamento, de produção, network, rede de contato, de como que você escreve um texto para um release, como que você posta no Facebook um evento, como que você cria um evento no Simpla, né? Que tipo de foto você quer, qual que é o conceito, qual que é o branding, né? Daquilo que você quer passar. Quando eu podia fazer show ao vivo, né? Ao vivo não, presencial, né?
Presencial,
agora já tem isso. Eu pensava nesse conceito todo da experiência da plateia, né? Não só na musicalidade, né? Mas tanto no cenário, iluminação, música, arranjo, mas como como que ele recebe isso pela rede social, o que é, o que texto é, né? Como que ele chega, tipo, aonde é esse show? As pessoas falam, vai ser lá na tal lugar, lá na livraria tal, no teatro tal. As pessoas não sabem, não são obrigadas a saber. Você tem que falar, tem estacionamento perto. Então você tem que entender uma série de coisas para facilitar a vida e melhorar a experiência do teu, né, do teu público, né? Seja ele no teatro, seja ele na música tal. E eu levo tudo isso pro teatro, pra música. Então eu fico, né, transitando esses dois lugares, né? E claro, né, conviver com a Ju, né? A Ju também é uma baita produtora, além de coreógrafa, bailarina, né? Dona de escola, de estúdio de dança. Uma baita produtora, aprendi muito com ela, porque ela é muito organizada. Tipo você, Mi. Tipo você. Eu, né, eu tenho umas ebulição, assim, de ideia. Ah, é cada. Tá, vamos concentrar essa ideia. Também aprendi a fazer isso, né? Aterrar as ideias, tá? Eu falo bastante nisso. Pode me cortar aí.
Não, eu quero até pegar um gancho nessa questão, porque você, né, explica teu processo criativo pós-pandemia, assim. Como que isso mudou o teu processo criativo, né? Dessa ebulição, essa necessidade de... Então, beleza, vou precisar aterrar aqui um pouquinho. Foi antes ou depois da pandemia? Como que interferiu, né, no teu modus de operante? Aí, como que interferiu o processo criativo, assim? Essa coisa de ter que ficar recluso, de ter que fazer tudo remotamente. Você, né, do toque, do olhar. Como que isso... Como que tá sendo isso, né? Porque não acabou aí.
Pois é. Eu aprendi. Eu não sabia ficar em casa, né? Eu aprendi, assim. Então, nesse aprendizado de ter que ficar em casa, eu consegui aterrar algumas coisas, assim, né, de processo criativo. E como eu sou muito do toque, muito de pessoas, multidão, eu descobri num teste uma vez, um teste de perfil, né, onde tem aqueles 16 perfis, que o meu processo de ebulição de ideias, se eu estiver meio triste, ansioso, ou, né, muito, né, naquela fase de depressão, que todo mundo tem essa tristeza, essa depressão, o meu processo é sair, ir ao mercado sozinho, pode ser sozinho, ir a um parque, ir a um shopping, onde tem pessoas, eu preciso ver pessoas. Então eu aprendi num teste isso. E aí, quando chega a pandemia, você não pode fazer isso, né? Teve um elemento que eu acho que me ajudou. Porque eu sempre escrevi letras, escrevi alguns textos, mas eu fiz um processo de mergulho em escrita criativa. Então, eu levantei um mês que eu fiz seguido e depois eu fui escrevendo. Eu fiz um mês de... Toda manhã eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ou pro computador ou pro caderno, e escrevia. Então, tanto é que essas escritas, esses escritos, esses textos viraram dois projetos. Viraram dois projetos.
Eu quero que você me conte desses projetos no próximo bloco. Joana já nos disse aqui que é a hora do break. Então a gente vai segurar aqui, chamar os nossos anunciantes e voltamos em 2 minutinhos.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.